Fala MDS.
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. Neste episódio, eu trago dados super positivos para o Brasil. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, aponta que a renda do trabalho dos mais pobres do Brasil cresceu 10,7% em 2024. E o ritmo desse crescimento foi 50 vezes maior do que o verificado entre os 10% mais ricos. O resultado é a maior redução da desigualdade social registrada no país nos últimos anos. No geral, a renda do trabalho subiu em média 7,1% no ano passado. Como eu disse, os dados são do estudo da FGV Social, baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, feita pelo IBGE. Para tratar do assunto, eu convido para o Fala MDS o responsável pelo estudo e pesquisador da FGV, Marcelo Neri. Marcelo, obrigada por sua participação. Bem-vindo.
Obrigado. Saudações a todos.
Marcelo, eu gostaria de iniciar perguntando para você a que você atribui esse crescimento de renda dos mais pobres em um ritmo mais acelerado em comparação ao dos mais ricos.
Quer dizer, num primeiro momento se deve a determinantes próximos, quer dizer, a renda da metade mais pobre cresceu 10,7% em 2024, em termos reais por pessoa. Isso dividiu em vários componentes. O mais importante é a queda do desemprego. Desses 10,7% de crescimento, 3,9% é queda do desemprego. Aumento de renda por salário hora aumentou 3%. Então, seria o segundo fator. E o terceiro fator é a escolaridade dos mais pobres, que subiu 2%. Você somando esses componentes, ainda tem jornada de trabalho. Todos os componentes apontam para cima a participação no mercado de trabalho, o que é interessante porque é uma base ampla de sustentação desse crescimento de renda dos mais pobres. 10,7 é dois dígitos e baseado em desemprego, participação no mercado de trabalho, jornada, todos em alta, escolaridade e o salário por anos de estudo também subiu. Então, tudo apontou para cima e fez com que esse crescimento fosse 50% maior do que o 7,1% de crescimento da média da sociedade.
Marcelo, a diferença entre o crescimento da renda do trabalho entre os mais ricos e os mais pobres acaba diminuindo a desigualdade social no nosso país, né? Que, infelizmente, historicamente, sempre foi uma das mais altas do mundo. Como é que a gente está atualmente nessa questão?
Quer dizer, a desigualdade ela caiu muito do começo do século 2001 até 2014. Ela vinha caindo de uma maneira inédita e ela ficou, depois desse momento, enganchada ou estabilizada num nível muito alto. Apesar de, tecnicamente, em 2023, a gente ter tido a menor desigualdade da história, ela era muito próxima dos outros anos. Ela parou de cair e ainda se situa num nível muito alto para padrões internacionais, mas que essa alta desigualdade ao mesmo tempo guarda uma oportunidade de a gente combatendo a desigualdade, você conseguir gerar mais crescimento, mais redução de pobreza na base da distribuição, que é o que aconteceu em 2024. Mas a fotografia ainda é ruim. A boa notícia é que teve um filme, um certo deslocamento entre 23 e 24, que não acontecia há alguns anos. Então essa é a boa notícia. E essa redução de desigualdade também está baseada em vários componentes. O efeito desemprego foi o principal componente, porque não a renda subiu, mas porque a desigualdade caiu. A redução do desemprego, aumento da escolaridade, são dois componentes fundamentais dessa redução de desigualdade. Mas o que pode estar por trás disso, esses são os determinantes próximos. Talvez tenha sido essa nossa pergunta de pesquisa, que seja a adoção da regra de proteção pelo MDS, que dá mais liberdade para os beneficiários do Bolsa Família de buscarem trabalho, terem mais segurança nesse processo. A gente acha que isso pode ser o determinante último desse processo de crescimento com redução de desigualdade.
Para quem não conhece, a regra de proteção é um mecanismo que permite quem recebe o Bolsa Família, né, conseguir o emprego, continua recebendo parte do benefício por algum tempo, não perde o benefício automaticamente. Agora, Marcelo, você falou do desemprego. Em 2024, o Brasil atingiu a menor média do desemprego já registrado, de 6,6%. Além disso, a sua pesquisa mostra que o trabalhador brasileiro teve prosperidade na renda com crescimento em média de 7,1%. 30%, como você já falou aqui, dos ganhos com o trabalho. A combinação desses dois fatores muda o mercado de trabalho? Ou seja, as pessoas passam a ter mais condições de não aceitar qualquer tipo de remuneração, qualquer condição trabalhista?
Com certeza.
Qual a sua opinião?
A gente tem um processo inclusivo, assim, quer dizer, tudo aponta para cima, a redução do desemprego mais forte na base, o aumento de salário mais forte na base, aumento de escolaridade mais forte na base. Então, são vários componentes que concorrem para esse processo, que dá uma base de sustentação ampla e dá mais conforto. Quer dizer, o trabalhador ele não precisa aceitar qualquer oferta de emprego, ele tem a segurança de voltar ao Bolsa Família, caso ele perca o posto de trabalho. Então, eu diria que é uma situação não só de maior prosperidade, igualdade, mas também maior estabilidade na base da distribuição de renda.
Marcelo, você tem me falado muito sobre escolaridade, né? A pesquisa mostrou que o aumento da escolaridade também foi mais expressivo no grupo que tem mais baixa renda, né? Eu gostaria que você comentasse como a escolaridade contribui, então, para a redução da desigualdade no país.
Se a gente for elencar historicamente os principais determinantes da má distribuição de renda brasileira, a escolaridade está no topo dessas razões. Quer dizer, uma má distribuição de anos de estudo na população seria o principal componente. Então, quando você melhora tanto o nível quanto a desigualdade de escolaridade, você gera esse crescimento inclusivo. E a boa notícia é que esse crescimento inclusivo está acontecendo e ele não só nos permite colher melhores resultados agora, mas principalmente no futuro. A escolaridade é um ativo que as pessoas têm para produzir mais, melhor e, fundamentalmente, como um mecanismo de acesso à cidadania de uma forma mais ampla. Então, eu diria que a escolaridade é não só um resultado no presente, mas um investimento no futuro.
Sem a escolaridade é muito difícil que haja progresso, né? Agora, falando um pouco de Bolsa Família, você já citou o programa aqui, já falou da regra de proteção, que, segundo a conclusão do estudo, contribuiu para os bons resultados. O Bolsa Família, principalmente por conta das condicionalidades em educação e saúde, né, ele rompe o ciclo da pobreza intergeracional. Aqui no MDS a gente fala que os filhos do Bolsa Família saem do programa. Na sua opinião, isso também influencia na melhoria da escolaridade de forma geral?
Com certeza. O principal determinante da escolaridade dos filhos é a escolaridade dos pais, aí pai e mãe. Então, o Bolsa Família, ao colocar condicionalidades na base da distribuição, ele faz com que as pessoas alcancem níveis de escolaridade maiores do que a dos seus pais, que é uma coisa muito necessária. Aqui no Brasil, antes do Bolsa Família, 70% da escolaridade do filho era determinada pela escolaridade dos pais. Depois de 15 anos, isso caiu de 70% para 50%. Então, tem esse processo. A escolaridade dos pobres, segundo os estudos, no Brasil vai demorar 200 anos para atingir a escolaridade das classes mais altas. É um processo muito lento. Então, você precisa de um acelerador desse processo e as condicionalidades do Bolsa Família são um meio importante, não só para a escolaridade, como para questões de saúde, vacinação, que é uma agenda que voltou a ter toda a importância nos últimos anos.
A sua pesquisa, Marcelo, ela também aponta que para melhoria da renda do trabalho entre negros, as mulheres e no recorte territorial na região Nordeste. Isso se deve porque são estes estados, né, os estados nordestinos, onde estão concentradas as populações que historicamente têm menos renda do trabalho?
Não, quer dizer, a gente tem um processo de muita desigualdade. É verdade que no Nordeste são as pessoas de renda mais baixa e é um contingente expressivo da população, mas não necessariamente eles têm um crescimento mais alto do que o resto. Quer dizer, a desigualdade pode, como ficou no Brasil, muito tempo estagnada. A última vez que a gente viu esse processo de crescimento mais forte no Nordeste foi em 2010, 2011, até 2014. E esse processo voltou a acontecer. Só que é verdade que a renda das mulheres está crescendo meio ponto acima da renda média, um ponto acima da renda dos homens. A renda de negros está subindo 1,5 pontos por ano acima do conjunto da população. Mas a renda no Nordeste está crescendo 2 vezes mais do que o conjunto da população. Em 2024, cresceu 13% contra 7% da média geral. Então, eu diria que é por conta desses fatores de grupos tradicionalmente excluídos estarem conseguindo reduzir as suas desvantagens em relação a outros grupos, mas é mais do que isso, é alguma coisa que também tem um componente nordestino por excelência.
Eu li o seu estudo e eu vi que dos 8 dos 9 estados que compõem o Nordeste estão bem qualificados ali na sua lista, na lista dos 10 maiores, melhores estados, né? No aumento da renda do trabalho. Então é muito bacana saber disso. Antes da gente continuar o podcast, vamos ouvir o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, que gravou um áudio para comentar o estudo da FGV.
O estudo da Fundação Getúlio Vargas, do voltado para o social, ele revela algo que, claro, na condição de ministro, conhecendo o coração e as prioridades do presidente Lula e seu governo, era uma meta a ser alcançada. A minha missão é tirar o Brasil de novo do mapa da fome, mas também superar a pobreza, fazer com que a gente tenha a redução da pobreza e garantir mais dignidade para as pessoas. E aqui, o trabalho, desde o primeiro dia, foi focado num busca ativa. Onde estão as pessoas que estão fora do cadastro? 5,5 milhões de pessoas entraram no cadastro desde que assumimos. Olhamos para as pessoas, não só para dar o Bolsa Família, o BPC, mas também garantir que essas pessoas acessassem programas para a superação da pobreza. Então eu posso afirmar, sim, estamos no caminho certo e sou grato a tanta gente que está ajudando para a gente alcançar esses resultados.
Marcelo, a gente está conversando aqui bem próximo à entrega do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica, que é uma iniciativa do MDS para reconhecer e valorizar os melhores projetos desenvolvidos por estados, municípios, empresas, instituições financeiras que promovem a inclusão produtiva de pessoas inscritas no Cadastro Único. É um reconhecimento para quem mais contribuiu para reduzir as desigualdades sociais no país. Você vai participar do prêmio, não é isso?
Exatamente. A gente trabalhou no indicador de o IBEM trabalhista, que é um indicador que leva em conta não só o crescimento da renda, mas a desigualdade de renda. E aí, de fato, tem essa presença nordestina, não só em termos de estados nordestinos, mas também entre as 5 capitais, 4 no IBEM são nordestinas, capitais nordestinas na liderança. Mas o prêmio ele contempla trabalho formal, toda uma parte ligada ao Acredita, políticas ligadas ao empreendedorismo, e tem também esse caráter mais geral, que inclui empregados, empregadores, empreendedores, que captado pelas condições gerais do mercado de trabalho.
O Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica ocorreu em Brasília no dia 29 de abril, logo após a gravação com Marcelo Neri. Os premiados concorreram nas categorias Inserção no Mercado de Trabalho, Empreendedorismo e Fomento e Combate à Desigualdade. Você pode conferir os premiados e as entrevistas que ocorreram durante o prêmio no site gov.br/mds. Marcelo, muito obrigada. Eu agradeço a tua disposição de conversar com a gente, de trazer dados tão super positivos para o Brasil. E espero que as suas próximas pesquisas tenham um resultado parecido ou até melhor. Obrigada pelo teu tempo.
Obrigado, Érica. Espero também que continue esse processo de inclusão com mais força na base, em renda do trabalho, que é a parte mais estrutural. E chama atenção que isso aconteceu em 24, mas aconteceu em 23. Então, 2 anos bons faz uma situação de melhora. Se vier o terceiro ano de crescimento inclusivo, apesar dos cenários internacionais adversos, eu acho que a gente consegue fazer uma grande transformação num curto intervalo de tempo. Vamos esperar.
Vamos esperar. Eu conversei com o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é o Ministério do Desenvolvimento Social. E o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!